Isto é os cafés. Senhores deputados, vamos então começar a segunda parte da nossa região. Queria, obviamente, cumprimentar com particular amizade e simpatia os caros jornalistas dos Transportes e Obras Públicas, o engenheiro Vítor Manuel Ângelo de Fraga. É a segunda parte, já tivemos aqui o Governo Regional da Madeira, com uma ligeira vantagem que tivemos a oportunidade de fazer uma visita à Madeira, portanto estes temas foram um pouco abordados na visita da Comissão à Região Autónoma da Madeira, não foi o caso dos Açores, mas o tema em cima da mesa são as iniciativas do Bloco, do PSD e do PS sobre o subsídio social de mobilidade. Não escondo, os grupos parlamentares têm feito um conjunto de perguntas que ultrapassam isso, tem muito a ver com o transporte marítimo, carga aérea, e portanto, no fundo, englobamos não só o subsídio social de mobilidade, mas toda a mobilidade, e portanto, só para preparar o Sr. Secretário-Geral para, eventualmente, responder a mais questões. O modelo é uma intervenção inicial, se desejar, de 7 minutos e depois 5 minutos a cada grupo parlamentar com resposta individualizada, e se ainda ficarem questões em aberto, uma segunda volta com resposta já feita em conjunto. E, portanto, eu dar-lhe a palavra para uma intervenção inicial, se desejar. Bem-vindo e tenha a palavra, Sr.
Presidente. Antes de mais, dizer que é um enorme gosto estar aqui presente e ter a oportunidade de falar sobre algo que é fundamental e essencial para o desenvolvimento social e económico de uma região arquipelágica e insular como é os Açores. Eu julgo que é importante fazer talvez um enquadramento daquilo que é o modelo de acessibilidades para a Região Autónoma dos Açores, onde está englobado naturalmente o subsídio social de mobilidade. O modelo que foi desenvolvido, e tive o privilégio de liderar a equipa do Governo dos Açores, que o negociou com o Governo da República, pretendia responder a princípios básicos, desde logo garantir condições para a entrada de novas companhias no mercado e tornar o acesso mais competitivo, reduzindo o custo da acessibilidade e potenciando o incremento do número de passageiros e, por outro lado, proteger os residentes e os estudantes, definindo um valor máximo para o custo da acessibilidade. Isto foi um modelo que levou bastante tempo a ser concretizado, ora por dificuldades de vária ordem, depois de termos abordado este tema com o Governo da República de então, ora pelo próprio desenvolvimento de um modelo que foi amadurecido de uma forma muito consistente, onde foram avaliadas as várias possibilidades que existiam e que nos pareciam ser possíveis de avaliar e que respondessem àquilo que eram os nossos objetivos. E a verdade é que se chegou a um modelo de acessibilidade que responde a estes dois princípios. Ou seja, por um lado, nós conseguimos criar condições para que entrassem novos operadores no mercado e a acessibilidade aos Açores hoje é muito mais competitiva do que aquela que existia no passado. Por outro lado, os açorianos pagam sensivelmente metade daquilo que pagavam antes da entrada em funcionamento deste modelo. No passado, o custo da acessibilidade era cerca de 300 euros para qualquer passageiro residente. Hoje, o custo máximo dessa acessibilidade são 134 euros para os residentes. E isso traduz-se, naturalmente, no incremento de passageiros desembarcados nos nossos aeroportos. E se olharmos apenas para os voos territoriais, que é onde incide este modelo de acessibilidade, e compararmos com 2014, que foi o último ano antes da entrada em vigor do novo modelo de acessibilidades, há um incremento de cerca de 70,8% no número de passageiros desembarcados. Isto tem, naturalmente, impactos diretos em setores de atividade, nos outros setores de atividade, nomeadamente no turismo, que se refletiu no contributo para um incremento das dormidas de cerca de 45%, do final de 2016, comparando com o final de 2014, que é o ano antes da entrada em funcionamento, e se olharmos para a realidade onde está mais presente, onde se faz sentir mais o modelo de acessibilidades, que é o mercado nacional, esse incremento é de 59,1%, ou seja, se foram mais 235.154 dormidas que existiram no final de 2016 face a 2014. Se olharmos também numa perspectiva de proveitos, estamos a falar num incremento global de 26 milhões de euros, ou seja, pela primeira vez no final de 2016, os Açores ultrapassaram ao nível dos proveitos totais a fasquia dos 70 milhões de euros, quando em 2014 esse mesmo montante se fixava em cerca de 44,6 milhões de euros, o que se traduz num incremento de 58,4%. Por outro lado, também gostaria de referir o fruto das políticas que têm sido implementadas pelo Governo dos Açores e em que, que a entrada deste novo modelo também veio contribuir para a redução muito expressiva que existiu ao nível do desemprego na nossa região. Nós hoje temos mais cerca de 12.190 açorianos empregados do que tínhamos em, no final de 2014, o que significa que temos menos 10.131 desempregados, o que também não deixa de ser relevante que a população empregada atualmente nos Açores é a mais elevada dos últimos 8 anos. Isto para vos dizer e para vos dar conta da importância que tem o modelo de acessibilidades para a região. Não é o único fator em termos de mobilidade dos açorianos, porque há que coordená-lo e complementá-lo com as obrigações de serviço público que temos nas ligações interilhas e que são suportadas pela região e que ligam as nossas 9 ilhas de uma forma eficaz e eficiente, dando resposta àquilo que são as necessidades de todas as açorianas e de todos os açorianos, que é esse o nosso principal objetivo.
Muito obrigado. Passamos de imediato aos grupos parlamentares. Pelo Partido Social Democrata, a deputada Berta Cabral tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, naturalmente, com gosto, o Sr. Secretário-Geral dos Transportes e Obras Públicas e saúdo a sua presença nesta comissão para debater uma questão que é considerada por todos nós, particularmente açorianos, uma questão vital para a região autónoma dos Açores. E devo começar por dizer que a profunda alteração, e aliás reiterando aquilo que referiu, que a profunda alteração introduzida no modelo de transporte aéreo entre o continente e a região, a região, neste caso a região de Palmas Açores, operada pelo anterior governo em inícios de 2015, portanto tudo isto tem as suas datas, trouxe efetivamente enormes e reconhecidas vantagens para a economia regional e em particular no que diz respeito ao incremento do turismo. E num breve enquadramento, porque estas questões são importantes, porque nós açorianos vivemos-las de perto, mas é óbvio que a Comissão tem deputados por todos os ciclos eleitorais e convém fazer aqui um breve enquadramento desta questão. Em 2015, no início de 2015, foram adotados mecanismos concorrenciais, ou seja, de liberalização da prestação de serviços de transporte aéreo entre o continente, Ponta Delgada, ou seja, Lisboa, Ponta Delgada, Lisboa, Porto, Ponta Delgada, Porto, Lisboa, Terceira, Porto e Ponta Delgada, Lisboa, Terceira, Lisboa, Porto, Terceira, Porto. E todas as outras rotas, em relação a todos os outros gateways, mantiveram-se sob o regime de obrigações de serviço público. E, portanto, a entrada destas duas rotas em regime concorrencial trouxe efetivamente um grande incremento, como aqui já foi referido. Mas, por outro lado, teve que se manter, como é óbvio, o auxílio público ao transporte atribuído diretamente aos passageiros, porque a partir do momento em que entraram várias operadoras no mercado, teve que ser alterado a forma de apoiar, nos termos que estão previstos nas regiões ultraperiféricas, no Estatuto de Regiões Ultraperiféricas, subordinada à questão da coesão económica, social e territorial destas regiões, foi necessário alterar a atribuição do subsídio social, do auxílio social de mobilidade, através de um subsídio atribuído diretamente aos passageiros. A operacionalização de todo esse sistema de atribuição do subsídio ao passageiro está no Decreto-Lei 41/2015, de 24 de março, que regula exatamente as condições e os requisitos que devem ser preenchidos para que seja atribuído esse subsídio. E também aí, nesse caso, o decreto foi, naturalmente, passou nas instâncias comunitárias, precisamente porque obedecia a essa questão que eu referi há pouco, de estar fundada no estatuto das regiões ultraperiféricas. Portanto, eu queria reiterar aqui que é indiscutível que esta opção concorrencial trouxe, efetivamente, vantagens comprovadas, referidas em todos os indicadores que acabaram de ser aqui revisitados pelo Sr. Secretário Regional, e traduziu-se, obviamente, num crescimento exponencial para o turismo, mas também num aumento dos passageiros residentes transportados, até por uma questão de maior oferta que a concorrência trouxe. E neste contexto, eu não posso deixar de referir aqui e de sublinhar, porque é justo fazê-lo, que o anterior governo teve, de facto, eu refiro-me ao governo do PSD-CDS, teve, de facto, a visão de conceber um modelo que se tem revelado extremamente importante e vantajoso para o desenvolvimento dos Açores, da sua economia, para o crescimento do turismo, e em simultâneo é bom, é benéfico e é vantajoso também para os residentes, porque têm a possibilidade de beneficiar do subsídio social de mobilidade. Contudo, e é esta a questão que nos traz aqui e que derivou esta, e que deriva dessa questão o estarmos aqui a discutir esta audição com o Sr. Secretário Regional, tem a ver que, passados efetivamente quase 2 anos da vigência deste novo modelo, verifica-se pela experiência adquirida ao longo deste tempo que há práticas que podem ser aperfeiçoadas. E por isso mesmo, vários grupos parlamentares apresentaram propostas a este Parlamento, à Assembleia da República, para que se estude, para que se encontre alternativas que possibilitem que possibilitem uma redução da parte burocrática, dos requisitos que são necessários e, sobretudo, da questão, e é aí que o nosso projeto de resolução foca, sobretudo que evite que os residentes, passageiros residentes, tenham que desembolsar o valor integral do bilhete no momento da compra e não podem receber o subsídio antes da sua utilização. Esse é um dos requisitos que está no diploma e, portanto, tem que ser cumprido. Fazemos depois o pedido de reembolso presencial junto aos CTTs, entregando um conjunto imenso de comprovativos que a lei exige e não há dúvida que todos nós que passamos por esse processo já tivemos essa experiência. É efetivamente um procedimento burocrático e, acima de tudo, para as famílias. E normalmente as famílias viajam com, em média, 4 elementos ou mais. E efetivamente dispender o total do bilhete para uma família de 4 ou mais elementos, nós estamos a falar muitas vezes em dispender mais de 2 mil euros por família. E é esta a questão principal que nós gostaríamos de ver e de estudar, e que o Governo da República estudasse, naturalmente em conjunto com o Governo Regional, para se encontrar uma alternativa de procedimentos, uma alternativa para esta situação, através eventualmente de uma entidade pública que pudesse intermediar essa questão para evitar que os passageiros residentes tenham que desembolsar o valor integral do bilhete, porque é de facto muito penalizador. E foi nesse sentido que o grupo parlamentar do PSD, através dos deputados eleitos pelos Açores, apresentou um projeto de resolução que, em conjunto com os outros projetos que aqui já foram referidos, nos trouxe a esta audição. E nesta audição as perguntas que queria deixar e colocar ao Sr. Secretário Regional, que representa aqui o Governo Regional dos Açores.
De forma rápida, Sr. Deputado.
É só mesmo as perguntas. Considera ou não o Governo da Região Autónoma dos Açores que se devem adotar medidas que simplifiquem a atribuição do subsídio de mobilidade e que dispensem os passageiros residentes do pagamento integral do bilhete no momento de compra? Se já foram encetadas algumas diligências junto do Governo da República, pelo Governo Regional, nesse sentido? Se foram consideradas algumas hipóteses alternativas para obviar o pagamento integral do bilhete por parte dos beneficiários do subsídio de mobilidade? E quais foram essas alternativas em caso afirmativo? E também, já agora, se o Governo Regional dispõe de um estudo que o Governo da República fez sobre este novo modelo e se dispõe que nos possa disponibilizar e entregar, se não, podemos fazer isso por escrito, mas fica já, desde já, o pedido. E também qual o valor do subsídio pago pelo Governo da República em 2015 e 2016 relacionado com o subsídio social de mobilidade E qual é, e agora uma pergunta que não está diretamente relacionada com isto, mas já agora gostaria de saber qual é o ponto de situação do concurso para o transporte de carga. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário-Geral.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu não vou fazer grandes considerações sobre a origem do modelo, nem os quem esteve no desenvolvimento do mesmo e quem criou o modelo, porque isso é um tema já amplamente discutido e naturalmente que a história se encarregará de trazer a verdade ao de cima. A verdade é que nós desde o início tivemos sempre empenhado e trabalhamos de uma forma leal com o anterior Governo da República, quando esse se dispôs a trabalhar sobre este tema, porque durante muito tempo simplesmente se recusou. Eu recordo que foi necessário haver a substituição do Ministro da Economia pelo Dr. Pires de Lima, então, para que esse processo se iniciasse efetivamente todo o desenvolvimento do seu trabalho, porque até aí o mesmo teve guardado numa gaveta. Mas depois dessa fase, e quando este processo se iniciou, houve tudo um trabalho de enorme cooperação dos vários intervenientes que possibilitou chegar àquilo que eu considero ser uma boa solução. Não é uma solução perfeita, porque não há soluções perfeitas. O modelo naturalmente que tem, deverá ter oportunidades de melhoria, que devem ser devidamente exploradas, nomeadamente e na linha de um projeto que existe, que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de facilitar, do ponto de vista do reembolso do subsídio social de mobilidade, evitando os constrangimentos que hoje as pessoas estão obrigadas a passar nas filas dos Correios e a se fazer acompanhar de um conjunto de documentos que são exigidos. No nosso entendimento, naturalmente que tudo isto é suscetível de ser estudado, de ser melhorado, deve o ser feito com todo o cuidado e com toda a ponderação, no sentido de não colocar em causa os dois princípios que eu tive a oportunidade de referir como estão na origem de todo este modelo. Ou seja, por um lado, garantir a presença de diversos operadores no transporte aéreo para a região e, por outro lado, salvaguardar sempre a mobilidade de todas as açorianas e todos os açorianos, impondo um valor máximo do custo dessa acessibilidade. Nós temos vindo a conversar com o Governo da República, mas para se conversar e para se analisar estas questões é necessário ter dados concretos e dados objetivos que o permitam fazer. E a nossa expectativa é que esses dados sejam disponibilizados no âmbito do grupo de trabalho que vai avaliar todo o modelo para se encontrar as soluções que sejam mais adequadas e que sejam as soluções que respondam da melhor forma a todas as necessidades das açorianas e dos açorianos. No entanto, eu gostaria aqui de referir que o modelo de acessibilidade aos Açores não se limita, única e exclusivamente, à liberalização do espaço aéreo das rotas que foram referidas, e muito bem, pela Sra. Deputada Berta Cabral, mas também a todo um outro conjunto de fatores que estão associados ao modelo, nomeadamente a existência de obrigações de serviço público em outras três gateways, que tem um preço máximo definido no custo da acessibilidade, que faz com que, a qualquer momento, qualquer açoriano de qualquer ilha possa optar por uma dessas gateways, não pagando mais que 300 euros à cabeça, tendo depois o respectivo reembolso para os 134 euros. Portanto, há aqui sempre uma alternativa que é disponibilizada a todos os açorianos de Santa Maria ao Corvo, de poderem optar por uma gateway de saída ou de entrada em que não têm que disponibilizar os valores elevados que a Sra. Deputada teve a oportunidade de referir, mas que tenha a limitação de que o custo máximo, nesses casos, a pagar é sempre de 300 euros ida e volta. Portanto, fugindo assim de valores mais elevados que possam existir noutras gateways. Os Açores funcionam como um aeroporto único, é dada a capacidade e a possibilidade de cada açoriano, a cada momento, escolher a oferta tarifária mais adequada, escolher a companhia que lhe interessar, escolher qual o aeroporto que pretende sair, de forma a que responda àquilo que são as suas efetivas necessidades. A senhora deputada está a dizer que não, mas isso não corresponde à verdade. Existe um valor máximo definido nas gateways sujeitas a obrigações de serviço público, que são cerca de 300 euros, portanto, nenhuma as companhias que operam, neste caso, é apenas a SATA, porque, infelizmente, e na altura em que este processo decorreu, a TAP abandonou as gateways da Horta e do Pico, e a SATA é que está a assegurar essas ligações. Há sempre um valor máximo de 300 euros que é cobrado, que é estipulado pelo decreto de lei que a senhora deputada teve a oportunidade de referir. Portanto, há sempre uma alternativa de viajar com um valor que, não sendo o valor final, é um valor mais próximo do valor final. Em relação às outras questões, facultar-lhe os relatórios, os estudos, eu sugeria que a senhora deputada os solicitasse ao Governo da República, que foi quem os produziu, assim como a questão da situação do transporte de carga, um concurso que foi lançado pelo Governo da República e que está a decorrer. Mais informações terão que ser naturalmente prestadas pela entidade que lança o concurso e não por nós.
Muito obrigado, Secretário-Geral. Queria agora passar a palavra à bancada do Partido Socialista. A deputada Lara Martins tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar de forma especial o Sr. Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas. É um gosto tê-lo aqui na Assembleia da República, particularmente no âmbito desta audição, que toca um aspecto muito importante para os açorianos, no que diz respeito ao transporte aéreo e, em particular, com o modelo de subsídio social de mobilidade. Em janeiro deste ano, o Partido Socialista apresentou uma iniciativa aqui na Assembleia da República a recomendar ao Governo que simplificasse os mecanismos do procedimento de reembolso do subsídio social de mobilidade, porque foi o aspecto identificado como mais criando mais constrangimentos aos utilizadores e aos açorianos. E esta iniciativa tinha por base duas premissas. Por um lado, o reconhecimento de que, para quem vive numa ilha, as acessibilidades, nomeadamente os transportes aéreos, sumem uma importância redobrada, com um contributo permanente e ativo para a coesão social, económica e territorial da região. E, acima de tudo, porque são muito visíveis os impactos que esta alteração do modelo trouxe para os Açores, e o Sr. Secretário já referiu no âmbito do crescimento do turismo, em que em 2016 há de facto um crescimento recorde em todas as ilhas e que se deve efetivamente a esta alteração do modelo de transporte aéreo. Mas este modelo não alterou só esta vertente de crescimento do turismo, como também a possibilidade dos açorianos viajarem em condições que até este momento não era possível. E, portanto, a realidade é que nós temos a consciência de que dificilmente conseguiríamos atingir estes objetivos com um modelo de obrigação de serviço público que existia até então. Mas também o Sr. Secretário referia que não há modelos perfeitos e, de facto, os constrangimentos identificados prenderam-se essencialmente com as questões relativamente aos reembolsos e quer às longas filas de espera no CTT, quer aos documentos solicitados e que são repetidamente solicitados cada vez que é solicitado um novo reembolso. E nesse sentido apresentámos este projeto de resolução focado numa simplificação do procedimento de reembolso, de forma a salvaguardar que todos os açorianos são reembolsados no espaço de tempo mais curto possível e também permitindo assim melhorar este modelo na nossa região. As minhas questões e aquilo que eu gostaria de perceber, até porque no âmbito da apresentação dos projetos e das várias iniciativas dos diferentes partidos, há de facto propostas que sugerem alterações mais profundas ao modelo. e que vão para além da proposta que foi apresentada pelo Partido Socialista. E aquilo que gostaria de perceber, se do ponto de vista do Sr. Secretário, e tendo em conta toda a negociação que foi feita e os objetivos que estavam na base da negociação deste novo modelo, se os objetivos foram efetivamente alcançados e se estão a ser alcançados com o modelo atual. Esse era um aspecto que para nós é importante perceber, se efetivamente a importância deste modelo para a região e os impactos que ele trouxe em termos positivos para quer o desenvolvimento do turismo, quer para os açorianos, se serão necessárias alterações mais profundas ao modelo ou se, por outro lado, esta simplificação e uma maior fiscalização do próprio modelo vai permitir continuarmos a tirar o maior partido daquilo que foi negociado pelo Governo Regional, com o Governo da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, temos o Secretário Regional.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, Sra. Deputada Lara Martins. Na minha opinião, o modelo responde na globalidade aos seus princípios e, como já tive a oportunidade de dizer, não há modelos perfeitos. E há, naturalmente, que identificar aqui as oportunidades de melhoria sem comprometer os princípios, que para mim é a principal preocupação. Alterações mais profundas, como algumas que estão em cima da mesa, propostas em cima da mesa, eu temo que possam pôr em causa alguns dos princípios, nomeadamente a possibilidade de haver a concorrência nas rotas, porque podem ser fatores impeditivos de algumas companhias entrarem e estarem no mercado. Mas isso é uma situação que, a minha sugestão, é que as companhias devem ser ouvidas também em todo este processo. Aliás, como o foram na construção do modelo pela própria Autoridade Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que auscultou as companhias aéreas, tanto as que estavam a operar como as que poderiam vir a operar, na perspectiva de se construir um modelo que fosse adaptado também e que respondesse, por um lado, àquilo que eram os princípios políticos que existiam para a construção do mesmo, mas por outro lado também que fosse um modelo que fosse compatível com a realidade, porque não serve de nada nós em termos abstratos definirmos modelos que depois hoje na realidade não respondam àquilo que são os nossos principais objetivos. E os objetivos aqui eram claros, era por um lado tornar as ligações aéreas mais atrativas e possibilitar a entrada de novos operadores, incrementando a concorrência. E o modelo que nós conseguimos, falo de uma forma transversal, porque uma vez que coloca todas as gateways a concorrerem umas com as outras, faz com que mesmo uma gateway que esteja sujeita a obrigações de serviço público tem que ser competitiva face a uma gateway que está liberalizada, e essa é uma das grandes mais-valias que o modelo tem em si, que é criar essa competitividade entre as várias gateways, obrigando a que a cada momento haja sempre uma ofertas mais competitivas no mercado. E, por outro lado, salvaguardar aquilo que para nós era essencial e que, na altura, recordo que na altura o modelo que existia na Madeira era um modelo diferente e que não respondia àquilo que para nós era essencial, que era a proteção permanente dos residentes e dos estudantes, definindo o valor máximo de custo da acessibilidade. É evidente que todos nós preferimos a cada momento pagar menos, mas temos que perceber até que ponto é que isso é compatível com termos um modelo que responde aos princípios que estão na sua base. Portanto, eu diria que, só para terminar, que o modelo responde àquilo que era os nossos desejos e que eram os nossos objetivos, tanto do ponto de vista de contributo para o turismo, embora não seja o único fator que levou a que o turismo tenha o melhor ano de sempre no ano de 2016, mas é um fator importante, naturalmente, porque ele responde essencialmente por um mercado, que é um mercado nacional, e o turismo na região cresceu em todos os mercados, o mercado dos Estados Unidos, do Canadá, de Espanha, da Inglaterra, portanto, da Holanda, que não tem diretamente a ver com a liberalização das rotas para o mercado nacional, mas o modelo, naturalmente, que é um fator importante em termos de contributo para esse crescimento do turismo, não só o contributo para um crescimento concentrado, mas acima de tudo para um contributo para um crescimento que se dispersou pelas nove ilhas e que beneficiou assim todas as nove ilhas. Eu recordo também, só a título de exemplo, não só os indicadores que dei, mas também o crescimento exponencial que houve ao nível do alojamento local, que é a forma talvez que espelha melhor a distribuição da riqueza pelas famílias, quando estamos a falar num setor como o turismo, porque acaba por ter uma realidade de economia muito própria, muito local, muito localizada e muito no âmbito familiar.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Vamos passar agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Paulino Ascensão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário Regional pela sua disponibilidade e pelos comentários que apresentou aqui de início. O Sr. Secretário referiu que foram criadas condições para que entrassem novos operadores nas linhas que foram liberalizadas, da Lisboa Ponta Delgada e Lisboa Terceira, são essas as duas. E eu gostaria que desenvolvesse que condições foram essas que permitiram que essas companhias entrassem e aparentemente com um grande sucesso, pelos dados que aqui referi, o decrescimento das dormidas, do volume de negócios no setor do turismo, e que eu não tenho meios para contestar, portanto, vou aceitar como bons esses dados. Noutras linhas, não aconteceu assim, a liberalização não foi acompanhada da maior concorrência e de descida de preços. Portanto, qual é o segredo que há aqui nos Açores? Sabemos que as companhias de baixo custo deram um bom contributo para a redução dos preços, que têm práticas que são públicas, que são conhecidas para onde operam, preferem operar em aeroportos periféricos, em cidades menores, e para aeroportos que têm pouco tráfego, e normalmente conseguem captar apoios públicos das autoridades regionais ou locais, precisamente para dinamizarem esses aeroportos e a economia local por arrastamento. Tivemos a informação aqui, que foi transmitida pelo Presidente da ANA, de uma proposta concreta de uma companhia de baixo custo que propôs voar para a Madeira em determinadas condições, propunha uma compensação pelas características específicas da operacionalidade do aeroporto da Madeira, devido à orografia do terreno e às condições meteorológicas, portanto que levava a um apoio público da ordem dos 6 milhões por ano. E, portanto, este sucesso da linha dos Açores, bem, que tipo, algum incentivo que esteja a ser atribuído e que não... Qual é o segredo? Quais são essas condições? Sabemos esta proposta concreta que foi a Ryanair que fez para voar para a Madeira, queria apoios, queria compensação para voar para lá. E nos Açores, como é que é? Como é que tem evoluído a quota de mercado entre as várias companhias? Foi anunciado que há uma companhia, a EasyJet, que vai abandonar a rota de Ponta Delgada. Como é que tem evoluído proporcionalmente umas em relação às outras, a quota de mercado? Quem é que está a ganhar a quota? Quem é que está a perder? Será que há ou não algum risco de saída de outras companhias e isto ficar capturado, estas linhas que foram liberalizadas, apenas por uma companhia? Porque isso foi um cenário que também foi deixado aqui nesta comissão pelo Presidente da ANA, no caso da Madeira, que era um cenário possível se a ANA aceitasse essas condições que foram propostas pela Ryanair. E ele achou que esse cenário não é desejável, portanto não aceitou essa mesma proposta. E depois, em relação às propostas às iniciativas legislativas que estão aqui pendentes, gostaria de saber a sua opinião sobre a proposta de retirar o CTT deste processo e ser substituído pela AT, nomeadamente, e também qual a viabilidade de os passageiros pagarem logo à cabeça apenas o valor que é suposto suportarem no fim do processo, isto é, sem terem que adiantar e depois recorrerem a reembolso. Qual a viabilidade? Como é que vê isto? Quais são os riscos que esta alteração de procedimentos pode acarretar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Secretário-Geral, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulino Ascensão, perguntam quais eram as condições criadas. As condições criadas passou desde logo por liberalizar as rotas onde entraram novas companhias aéreas. Foi esta a base que esteve na possibilidade de entrar. O segredo foi muito trabalho. O segredo dos Açores foi muito trabalho. Foi muito trabalho que não foi só na construção do modelo. Foi muito trabalho na construção de uma imagem de um destino de qualidade, que se tornou atrativo para os vários agentes económicos, nomeadamente para as companhias de baixo custo. O Governo dos Açores não dá qualquer tipo de apoio a qualquer tipo de companhia. Isso é ilegal, como o Sr. Deputado bem sabe. Apoiar companhias aéreas é ilegal. O Governo dos Açores não dá qualquer tipo de apoio a qualquer companhia que esteja a operar para a região. Também, como o Sr. Deputado sabe, até pelo que percebi, é da Madeira. Nos Açores, à semelhança da Madeira, não há aeroportos periféricos. Há os aeroportos. Felizmente, temos um em cada ilha. E das 9 ilhas, 5 são gateways. E todas têm realidades diferentes, daí que também o modelo responde de forma diferente para cada uma dessas gateways. Nós não entramos numa loucura de uma liberalização desenfreada. Nós liberalizamos aquilo que era possível de liberalizar, em que acreditávamos que havia condições de mercado para dar resposta àquilo que eram as necessidades dos Açores, das Açorianas e dos Açorianos. Em relação às considerações que fez sobre apoios no aeroporto da Madeira, como deve entender, eu não me vou pronunciar, porque é uma matéria que não está no âmbito das minhas competências e naturalmente que ela deverá ser analisada por quem de direito. A questão da saída da EasyJet. A EasyJet, a saída foi claramente assumida e identificada pelos seus responsáveis. Não por não haver capacidade no mercado, não por não haver atratividade no mercado, mas porque aquela gente não tinha condições para ter uma oferta competitiva. A minha profunda convicção é de que os Açores têm condições para se manterem fortemente atrativos para todos os operadores que estão lá, bem como para atrair novos potenciais operadores, porque acreditamos que há ainda um longo caminho ao nível do transporte aéreo e naturalmente também do setor do turismo. Os dados que lhe dei, o Sr. Deputado disse que fazia boa fé deles, mas poderá confirmá-los porque eles estão no INE, são dados públicos e que facilmente acessíveis, se assim o entender. Em relação às iniciativas legislativas, eu já tive a oportunidade de dizer qual é o nosso posicionamento sobre elas, não tirando o mérito das mesmas, nem a bondade das mesmas. Entendemos que o caminho deve ser feito com muito cuidado, devem ser auscultadas as companhias aéreas para não corrermos os riscos dos princípios que tiveram na base de desenvolvimento deste modelo poderem ser colocados por terra e ser posto em causa um instrumento fundamental para a coesão económica, social e territorial da região, como é o modelo de acessibilidades à mesma. Entendemos, sim, que o modelo pode ser melhorado, mas em aspectos que foram claramente identificados do ponto de vista da simplificação do processo para o utente e não adotando mecanismos mais agressivos em termos daquilo que é o modelo e alterando a sua essência, porque achamos que ele não vai responder àquilo que são as reais necessidades.
Muito obrigado. Passamos à bancada do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas e colocar da parte do PCP duas ou três questões que têm a ver com esta matéria. A primeira das quais tem a ver com o incremento significativo que se nota e que o Sr. Secretário Regional deu conta da atividade no setor do turismo. De uma forma geral na região, e referiu um conjunto de mercados emissores de diferentes países e continentes, citou os Estados Unidos, salvo erro, o Canadá, a Holanda, por exemplo, com o reforço considerável de afluência à região. Isto permite equacionar a dinamização do turismo como um fenómeno mais amplo que ultrapassa a questão concreta que estamos a discutir, porque às vezes existe uma tendência, nos casos por engano, noutros casos sem ser por engano, de relacionar a liberalização das rotas região autónoma dos Açores, continente, com a afluência de mais canadianos aos Açores ou de mais holandeses aos Açores, como se fosse essa a relação que existe. Não é, e portanto não podemos misturar aquilo que é diferente. Em todo o caso, da mesma forma como não poderíamos, por essa mesma ordem de ideias, justificar que há muito mais turismo e muito mais atividade turística no continente por causa dos açorianos que passaram a vir passar férias para o continente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são outros mercados emissores, são outros setores. Em todo o caso, não retirando a observação do facto de haver mais afluência e em determinados momentos e em determinadas condições haver a possibilidade de um passageiro ter acesso a uma tarifa a um preço bastante mais baixo do que antigamente se verificava, também aqui nós temos uma circunstância, embora ela mitigada, ela própria, pela questão do regime específico e diferente daquele que se aplicou anteriormente, ou desde o início na Madeira, temos, apesar de tudo, a diferenciação entre aquilo que um camarada meu dizia, que as companhias low cost deviam se chamar, na verdade, companhias às vezes low cost, porque se nós às vezes conseguimos comprar bilhetes muito mais baratos, porque planeamos com muita antecedência, porque conseguimos uma promoção muito jeitosa, mas se numa circunstância mais típica de mercados, peço desculpa, de regiões ultraperiféricas, pouco concentâneas por vezes, com condições de mercado típicas de zonas turísticas, como acontece numa Barcelona, num Faro ou numa Lisboa, não é a mesma escolha que um turista holandês faz, ir passar as férias aos Açores ou a outra região, e ainda bem que vai aos Açores. A outra questão é se o açoriano vai para uma consulta ou para ver a família ou para outra questão qualquer, não pode escolher se vai para os Açores ou se vai para as Canárias. Tem que ir para os Açores porque é lá que está a família, ou tem que vir para Lisboa porque é que tem a consulta. E essa questão é muito diferente, como compreendemos todos, pela questão da elasticidade da procura em relação ao preço, porque há coisas que as pessoas têm mesmo de fazer, e isso não se compadece com uma questão de escolher ter férias uma semana ou duas mais tarde, ou uma semana ou duas mais cedo. E a verdade é que os céus dos Açores não estavam vedados às companhias aéreas, que até parece que estavam. Quando a gente ouve algumas pessoas a falar sobre esta matéria, até parece que havia uma espécie de zona de exclusão aérea, como aquela que havia no Iraque, em que não é proibido os aviões irem para lá e que agora já está o céu aberto e que a concorrência já pode existir. Não, a diferença é que antigamente não havia dinheiro dos contribuintes a ir para as low cost e agora há. Antigamente, quer dizer, não iam porque não havia dinheiro dos contribuintes a entrar. Agora entra sob a forma do subsídio social de mobilidade e entra sob a forma dos apoios diversos, diretos e indiretos, que do Estado e da parte pública é transmitido para as companhias. E aqui entramos numa mistura, às vezes perversa, de alimentar com dinheiros públicos o apoio às ditas novas rotas, que às vezes não são novas rotas nenhumas, é de um aeroporto para outro, na região da Grande Londres, por exemplo, ou outra coisa qualquer, quando, na verdade, estamos a alimentar aquela mesma companhia como contrapartida da presença que ela faz na ligação Lisboa ou Porto, ou seja o que for, continente, região autónoma dos Açores. E, portanto, eu diria que esta região, a região autónoma dos Açores, e também, naturalmente, a região autónoma da Madeira, contrariamente a outros destinos típicos das companhias chamadas low cost, não tem aí uma vertente fundamental apenas ligada ao turismo e a esse tipo de procura, mas tem uma vertente fundamental ligada à presença de uma população com necessidades concretas, que tem a ver com a condição, como disse muito bem no início, insular, arquipelágica e, no contexto europeu, ultraperiférica. Eu digo no contexto europeu porque no contexto atlântico é perfeitamente central, não é periférica coisa nenhuma, mas é ultraperiférica em relação à Europa e aos seus centros de decisão. Problema: este modelo só funciona na medida em que as companhias estiverem envolvidas. E em cada momento a questão estará na disponibilidade e na opção estratégica das companhias e das contrapartidas que elas procurem em função disso. Já foi aqui colocada a questão da EasyJet e da sua retirada, e o Sr. Secretário já se referiu a ela e às circunstâncias em que esse facto aconteceu. O problema está não só na presença ou não de uma companhia A, B ou C naquele mercado, está também depois na própria concordância que as companhias tenham relativamente ao modelo e à concretização, à solução concreta, de como agora estamos aqui a discutir e vamos agora aqui discutir na Assembleia da República, como tem a ver com o problema do pagamento à cabeça ou pagamento à companhia. Nós todos sabemos que as companhias aéreas, a última coisa que queriam era verem-se envolvidas agora nos pagamentos. E já disseram isso. E se a gente cá a chamar, vão dizer isso. E eu pergunto ao Sr. Secretário se não é essa a leitura que faz também, se eu estou enganado. Eu posso estar enganado. Até gostava de estar, neste caso. Mas estou convencido. A leitura que nos têm transmitido é que as companhias aéreas dizem isso é uma questão entre o cidadão e o Estado, não nos metam no assunto. E como é que a gente agora dá a volta a isto? Porque é um problema concreto, porque se uma família com três pessoas para fazer uma viagem tem que meter à cabeça 1.500 ou 1.600 euros para depois receber a diferença num labirinto burocrático, estamos com um problema, que é o que está a acontecer. E, portanto, esta questão concreta do poder, entre aspas, que estamos a dar às companhias, que o Estado dá, do ponto de vista negocial até, em relação a estes processos, é uma preocupação genuína relativamente ao problema que é sentido pelas pessoas, nomeadamente pelos açorianos, que são cidadãos e que têm o seu direito também a efetivamente, ver acautelados estes problemas e ouvidas as melhores soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dar só uma pequena explicação. O meu grupo parlamentar não faz perguntas porque não vamos tentar encontrar problemas num modelo que parece ser bom, mas estamos disponíveis para encontrar o tal simplex que acho que todas as bancadas desejam para resolver o problema que ainda está em cima da mesa. Tenho a palavra para responder. E aceito as inscrições para a segunda ronda.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Bruno Dias, eu concordo em quase tudo o que disse. Quase tudo. Efetivamente, este é um modelo que tem que conciliar duas vertentes distintas. A vertente de ser um contributo para o desenvolvimento de um setor de atividade importante para a nossa região, como é o turismo, mas também responder àquilo que são as necessidades de mobilidade de todas as açorianas e de todos os açorianos. E, efetivamente, o modelo não tem uma vertente exclusivamente turística. E o subsídio social de mobilidade... O subsídio social de mobilidade existe, é para dar resposta precisamente a toda a componente social que é necessária desenvolver ao nível de uma região arquipelágica como a nossa. Outra situação que coloca, e coloca-se o problema não está nas companhias aéreas. Estes modelos, para funcionarem, têm que ser o mais transparentes possíveis. E evitar o menor número de intervenientes. Este modelo tem dois intervenientes, tem o Estado e o cidadão. Se introduzirmos um terceiro elemento, vai complicar. E não há garantia nenhuma de que ele seja mais fiável. Além de que eu não tenho a certeza de que esse terceiro elemento esteja disponível a entrar no modelo nessas condições. Daí que a minha sugestão é que ouçam também as companhias aéreas, porque eu acho que todos nós queremos a melhor solução. E a melhor solução é ter um modelo que seja, por um lado, competitivo, que contribua para o desenvolvimento de setores de atividade importantes, como é o setor de atividade do turismo, numa região como os Açores, vale muito mais do que por si só, porque é um fator indutor de desenvolvimento dos setores de atividade. Eu costumo dizer que a forma mais fácil que nós temos de exportar os nossos produtos açorianos é fazer com que quem vá lá nos visitar os consuma. Portanto, e temos uma forte produção ao nível das agroindústrias, que naturalmente quem lá for se consumir dá-nos uma ajuda preciosa ao nível da exportação desses produtos. Portanto, é necessário ter isto tudo em linha de conta, por um lado, e por outro lado, que responda à sua componente... social. Referi uma outra situação que eu também gostaria de clarificar. No passado, efetivamente, os céus não estavam fechados, mas havia um conjunto de imposições colocadas pelo Estado às companhias que quisessem voar para os Açores, que inviabilizava que algumas dessas companhias o fizessem porque não estavam dispostas, ou porque não se enquadram no modelo de negócio, ou porque está fora dos padrões que entendem que deve ser a prestação do serviço, pelas mais variadas razões, não era suficientemente atrativo para voar. E a verdade é que era imposições ao nível da carga, do número de frequências, do teto, um teto que era específico para as tarifas que era colocado. Portanto, havia um conjunto de imposições das obrigações de serviço público que quem voasse para os Açores, para as várias gateways, teria que cumprir, e isso não era suficientemente atrativo para outros players entrarem. Aliás, foi isto que teve na base de toda a revisão do modelo. Era criar condições para que voar para os Açores fosse efetivamente atrativo para essas companhias, porque nós acreditávamos sobretudo naquilo que era a nossa oferta. E a nossa oferta, e como disse também muito bem, e do ponto de vista turístico, vai muito para além do modelo de acessibilidades. O modelo de acessibilidades é um instrumento importante que contribui para o desenvolvimento do turismo. Bem sei que há alguma tentação por parte de algumas pessoas de tentar condicionar o desenvolvimento do turismo só ao novo modelo de acessibilidades. Não é verdade, porque há mercados, como tive a oportunidade de dizer, que nada tem a ver com o modelo de acessibilidades e que cresceram de uma forma exponencial, fruto de todo o trabalho que foi feito ao longo dos anos de promoção da região e de qualificação do próprio destino, que o tornou atrativo para que possa atrair cada vez mais pessoas que contribuam para o desenvolvimento da economia local. Mas também não podemos esquecer o contributo importante de um modelo para o desenvolvimento do turismo. Como eu tive a oportunidade de transmitir na minha intervenção inicial, nós, se olharmos exclusivamente para o mercado nacional, e é aí que o modelo tem impacto ao nível do turismo, nós de 2014, último ano antes de se introduzir o novo modelo de acessibilidades, e o final de 2016, tivemos um crescimento de 59,1%. Portanto, isso é expressivo. Não. Comparando o final de 2014 e o final de 2016. Não é o crescimento acumulado, é o total do crescimento em dois anos, foi de 235.154 permidas. Provavelmente é que não entendi bem o... Não é linear, como sabe. Não é linear. Porque há...
São mais em 2016,
Eu não lhe tenho esse número de memória, porque os crescimentos em 2015 já foram muito expressivos, embora 2015 o novo modelo só começa no final do primeiro trimestre, mas já vinha todo o crescimento do setor do turismo nos Açores, nos vários mercados, inclusivamente no mercado nacional, já vinha de novembro de 2014, de uma forma muito expressiva, assim com... dois dígitos gordos que se prolongou até ao final do ano de 2016. Eu julgo que respondi a todas as questões.
Sim, senhor. Vamos passar então à segunda volta. Começamos pelo Partido Social Democrata, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas, o Sr. Engenheiro Vítor Fraga, e não poderia deixar de, como ilhéu, de aproveitar esta oportunidade para lhe colocar algumas questões, que, como sabe, e é uma questão que nós, ilhéus, damos muita importância, que é a questão das acessibilidades e a questão do transporte. O Sr. Secretário Regional fez aqui, na sua intervenção inicial, uma referência à importância de criar condições no mercado para atrair operadores, e aqui também em resposta a outros senhores deputados, em relação ao facto de saber se existem ou não apoios a companhias de baixo custo, referi que não há qualquer apoio a qualquer companhia, que o Governo não dá, e que a eventual presença destas companhias de baixo custo nos Açores devem-se a muito trabalho e à liberalização da rota aérea. Ou, Sr. Secretário Regional, não querendo discordar do que disse, mas parece-me que só com muito trabalho as companhias de baixo custo não operam em lado nenhum. Aliás, se há modelo económico que está bastante discutido e até é case study, são determinadas companhias, para não me referir à companhia que estou aqui a falar, mas nós todos sabemos qual é que é a companhia de baixo custo que estou aqui a falar, e sabemos perfeitamente que essa companhia de baixo custo não opera em nenhum ponto deste planeta sem uma contrapartida, sem um apoio. Para lhe dizer que, por exemplo, no Porto, essa mesma companhia de baixo custo recebeu um incentivo da ANA de 10 milhões, falou-se também na possibilidade de, para operar no Funchal, ter que ser paga uma compensação de 6 milhões, e por isso, Sr. Secretário, uma vez que eu acho que não pode haver nenhum milhar açoriano neste aspecto de ser o único caso no mundo da região autónoma dos Açores em que consegue atrair uma companhia de baixo custo sem qualquer incentivo, a pergunta que lhe colocava, o Sr. Secretário Regional diz que o Governo não deu qualquer apoio, mas alguém deve ter dado, e naturalmente que o Sr. Secretário Regional está por dentro de qual foi esse incentivo em concreto, e portanto colocava-lhe essa questão: qual foi o incentivo que foi dado para a entrada desta companhia de baixo custo? Se foi algum incentivo através de alguma rota, nomeadamente em relação a alguma rota de Londres para a Terceira, se tem a ver com alguma contrapartida do plano de revitalização da Ilha Terceira, porque, como lhe disse, tem que haver aqui alguma contrapartida, e esta casa é a casa certa para se perceber e para haver este esclarecimento, porque não há nenhuma companhia de baixo custo que voe, e em especial esta, que voe para qualquer parte do país ou qualquer parte do mundo sem ter alguma contrapartida. E, portanto, o Sr. Secretário, como tutela esta pasta, naturalmente sabe e tem a obrigação de facultar essa informação aqui à Assembleia de qual foi essa contrapartida. Em relação também a informações que nos parecem aqui fundamentais, o Sr. Secretário diz que não faculta aqui o documento do relatório da monitorização do subsídio social de mobilidade, mas naturalmente o Sr. Secretário já teve a oportunidade de conhecer esse relatório, já o leu, é do seu conhecimento e, portanto, nada o obsta de transmitir aqui a esta Casa qual foi o resultado desse relatório de monitorização e quais são os dados que neste momento existem em relação à monitorização da rota, ou das rotas, melhor dizendo, de Lisboa, Ponta Delgada e Lisboa Terceira, neste modelo de liberalização da rota aérea. E também perguntar-lhe em relação à decisão de saída aqui da EasyJet, qual é que é o seu comentário em relação a esta decisão de saída e qual é o impacto que o Governo Regional prevê, como fez aqui referência à importância da criação de condições de mercado e a importância da concorrência. Com a saída da EasyJet no final deste ano, a região autónoma dos Açores terá menos uma companhia a operar nesta linha, portanto, na liberalização, portanto, ou seja, terá menos concorrência. Qual é o impacto que o Governo Regional aponta em relação a essa saída? E só para terminar, também não gostaria de passar a oportunidade do Sr. Secretário, aqui fez vários considerantes à valorização do modelo do subsídio de mobilidade e ao alojamento local e estas mais-valias para o turismo dos Açores, e acho que lhe ficaria bem assumir e admitir que quer o modelo de subsídio social de mobilidade, quer o alojamento local, são contributos bastante importantes do anterior governo no PSD-CDS.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a resposta em conjunto. Sr. Deputado Carlos Pereira, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dar as boas-vindas ao Sr. Secretário-Geral. Queria fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, eu acho que nós estamos numa fase muito importante da análise deste modelo. Nós não conhecemos ainda, naturalmente, o relatório e esperamos, obviamente, com muita curiosidade de conhecê-lo, mas já conhecemos alguns aspectos que nos preocupam. Um deles que gostaria de dizer e fazer quase como uma declaração de princípio nesta audição é que nós não podemos aceitar, como fez o PSD Madeira, estabelecer um limite para impor um limite de continuidade territorial. E eu estou a dizer isto porque as informações que temos na sequência da leitura que fizemos do Orçamento de Estado é que, se não fosse o governo do Partido Socialista, nós tínhamos descontinuidade territorial e não continuidade territorial. Porque os limites que foram negociados pelo PSD Madeira, estou a falar no caso da região autónoma da Madeira, foram ultrapassados e foi, obviamente, aquilo que me parece óbvio na defesa da autonomia da Madeira e da continuidade territorial, foi a garantia de que este subsídio continuava a existir e continuava a funcionar. E, portanto, é uma declaração de princípios do PS que esta matéria tem que ser sempre garantida. Quem quer que seja o governo que lá esteja, a continuidade territorial da Madeira e dos Açores tem que ser assegurada, e não me parece que qualquer alteração que venha a ocorrer no modelo tenha esta matéria do limite orçamental como variável. E, portanto, esta é uma declaração de princípio importante. A segunda questão que queria referir ao Sr. Secretário-Geral tem a ver com algo que tem sido de facto controverso e tem andado sempre em discussão, mesmo aqui nesta Assembleia, mas também nas Assembleias Regionais, que tem a ver com a questão, e em particular da Madeira, que tem a ver com a questão do financiamento. Voltamos à questão do financiamento das companhias aéreas. É de facto uma questão crítica que tem que ser, obviamente, clarificada, porque nós todos sabemos que este modelo e este conceito de modelo que está implementado vive da concorrência das companhias. Se não tivermos companhias a concorrer, teremos sempre preços muito altos e o problema manter-se-á com quaisquer que sejam as alterações que se façam. Esta questão é uma questão que eu julgo que tem que ser clarificada. A segunda questão tem a ver com a proposta que está em cima da mesa, ou a proposta principal que está em cima da mesa. Eu nem vou discutir o facto de o PSD, enfim, dizer uma coisa, mas depois o Sr. Secretário-Geral dizer outra completamente diferente, mas depois dizer que já diz que já está de acordo com o PSD. Enfim, o Sr. Secretário-Geral, estou a falar da Região Autónoma da Madeira, tem vindo a dizer, seja nesta audição, seja na anterior, mas isto é para fazer uma pergunta ao Sr. Secretário-Geral dos Açores, porque eu fiz a mesma ao Sr. Secretário-Geral da Madeira. Portanto, tem vindo a dizer, seja na Madeira, seja na Assembleia da República, tem vindo a insistir que concorda perfeitamente com a medida que está em cima da mesa. A medida de assegurar que os clientes, os consumidores, os viajantes da Madeira e dos Açores, neste caso, pagarão apenas aquilo que está estabelecido na portaria. Ou seja, 86 euros no caso da Madeira, 134 euros julgo eu no caso dos Açores. Ora, nós tivemos várias reuniões e uma em particular com uma companhia aérea, e não estamos a falar em nome da companhia aérea, mas preocupa-nos que essa companhia aérea tenha colocado em cima da mesa a possibilidade de, caso essa proposta venha a ser aprovada, possa sair da rota que está a operar. Ora, isto é uma preocupação muito grande para os madeirenses, porque tendo em conta que o modelo que está em vigor e que o Sr. Secretário-Geral da Madeira disse que era o melhor modelo, e já agora também o Sr. Secretário-Geral dos Açores, que disse que era o melhor modelo, que no caso da Madeira tem tido mais dificuldades, e parece-me óbvio que a controvérsia na Madeira é muito maior da opinião pública do que é nos Açores, tem tido mais dificuldades porque os preços estão claramente acima daquilo que era expectável. Sabemos bem, e acabei de dizer isso, que isso acontece porque temos pouca concorrência, temos poucas companhias a operar nessa rota. Ora, se há em cima da mesa uma possibilidade, com uma proposta desta natureza, de sair mais uma companhia e a Madeira ficar apenas com uma companhia entre Madeira e o continente, nós estamos perante uma situação bastante grave. E eu devo dizer que acho bastante leviano da parte do Sr. Regional da Economia da Madeira dizer pura e simplesmente que está de acordo com uma proposta desta natureza, quando já sabe da parte dessa mesma companhia e que nós todos sabemos que isso pode ocorrer. Ora, eu queria basicamente terminar perguntando ao Sr. Secretário dos Transportes dos Açores o que é que acha desta matéria e qual é de facto a sua posição sobre esta questão e se considera que uma proposta tão estruturante como esta desta natureza deve ser tratada da forma como está a ser tratada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos continuar nos grupos parlamentares, Sr. Deputado do CDS, Pedro Mata Soares.
Ah, sim. Por isso é que o microfone estava a dar verde, era um sinal para eu estar mais atento. Sr. Deputado Paulino Ascensão tem a palavra.
Pedro Mata Soares, obrigado pela chamada de atenção. Sr. Secretário, diz que não há ajudas diretas à companhia, isso é óbvio que não pode haver, porque é ilegal, também se houvesse estaria publicado no portal das compras públicas, seria do conhecimento público, mas as campanhas de promoção turísticas da região são ou não canalizadas por empresas, de alguma forma, relacionadas com alguma das companhias de baixo custo que explicam este milagre da redução dos preços? É porque não acredita em milagres, portanto, os aviões gastam mais ou menos o mesmo combustível. Se não for assim, a companhia que tem o avião mais gastador pode substituir o modelo. Penso que as companhias também compram combustível ao mesmo preço. Pode haver aí também um desconto, mas será uma coisa marginal de quantidade, uma companhia que tem uma frota maior, mas não há aí margem para grande redução. Portanto, não há assim muito por inventar para que os preços sejam baixos. a não ser, bem, todas estas duas situações que referi podem ser replicadas pela companhia, pela SATA, que é a companhia pública do Governo Regional. Se há boas práticas de gestão que tenham sido introduzidas por companhias inovadoras, também podem ser replicadas. Há outros fatores que não são tão facilmente replicáveis por uma empresa pública, nomeadamente a questão da precariedade laboral, a externalização de serviços, a lógica de subcontratar a empresas externas, uma série de tarefas, que é o que explica o baixo custo dessas companhias e que é mais difícil replicar por uma companhia pública. Mas ainda assim não explicará a totalidade da diferença de preços. Portanto, volto a insistir nesta questão, há aqui eventualmente gato escondido com o rabo de fora. Quanto à evolução das quotas de mercado entre as várias companhias, não acabou por não responder, poderá também não ter esses dados consigo e admito que isso seja viável. E por fim, uma última observação, referiu à afirmação dos Açores como destino de qualidade, muito bem, mas não vê aqui uma inconsistência entre promover um destino de qualidade e promover o recurso a companhias de baixo custo com qualidade, provavelmente combina assim tanto ou nem por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, CDS, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Renovando os cumprimentos às senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário Regional dos Transportes. Antes de mais, queria cumprimentá-lo. Eu não pude estar aqui na primeira ronda porque estive numa outra comissão, a fazer uma audição também na Comissão de Assuntos Europeus, mas penso que já fui relativamente informado sobre as coisas que estiveram aqui a falar e penso que até houve uma grande unanimidade relativamente à necessidade de melhorar um bocadinho a própria burocracia do sistema e isso, aliás, foi o que nos fez também chamar aqui o próprio Governo Regional, quer da Madeira, quer dos Açores, ainda que a questão da Madeira seja diferente. De qualquer forma, nós sabemos, e sabemos disto pelo Governo da República, que o Governo da República, no início de março, decidiu nomear um grupo de trabalho com o Governo da República, Açores e os Governos Regionais dos Açores e da Madeira, porque, estou a aceitar aqui o que o Sr. Ministro dizia, que o modelo tem muitas deficiências para além das questões burocráticas. E a pergunta que eu queria fazer era como é que estão a ocorrer os trabalhos dessa mesma... Como é que está a ser o vosso diálogo com o Governo da República nessa matéria, como é que a avaliação é que fazem, já reuniu, já indicaram pessoas para lá, o que é que neste momento está efetivamente a acontecer nesse grupo de trabalho, porque como é óbvio depois nós também temos esta capacidade de manter aqui a fiscalização e a supervisão também sobre o próprio Governo, sobre o próprio Governo da República, isso para nós era um dado muito positivo, um dado muito importante de conhecer.
Sr. Deputado Bruno Dias, não sei se quer... Na hora certa. Tem a palavra. Se botar para a licença, só desligar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário Regional, eu saí da sala para ir buscar aqui estes contratos que tinham sido assinados em 2015 entre Turismo dos Açores e Ryanair. E há aqui algumas verbas relativamente relevantes que têm a ver com o acordo entre a Ryanair e a Turismo dos Açores, tem a ver com o chamado co-branding e ações promocionais que objetivamente vêm criar circunstâncias atrativas, digamos assim, mais favoráveis em relação a este setor, relativamente a esta companhia. E eu gostava de perguntar qual foi o envolvimento e a participação do Governo Regional dos Açores nesta matéria, que é, de resto, digamos, congénere ou correspondente àquilo que foi e é, durante anos, a atuação do Governo da República em iniciativas parecidas com esta. Não vou dizer que são iguais, mas são da mesma família e que, ao longo dos anos, o PCP sempre foi criticando e denunciando, porque foi feito pelo Governo PSD-CDS, pelo Governo PS, pelo Governo Regional, e, portanto, este tipo de apoios indiretos, não é um pagamento do Estado, mas são apoios indiretos, levantam esta crítica da parte do PCP. Gostava de colocar duas questões ainda nesta matéria. Uma tem a ver com a carga aérea e outra tem a ver com o transporte interilhas e a ligação e a relação entre esse transporte e depois a mobilidade, digamos, na ligação ao continente. O Sr. Secretário Regional referiu e lembrou muito bem as obrigações de serviço público que eram impostas, neste caso à TAP e à SATA, tinha a ver com os exemplos que referiu, a questão do número de frequências, a questão do teto máximo do montante da tarifa e a questão da carga aérea. Eu gostava de perguntar, neste momento, há coisas que o mercado, pelos vistos, responde e há outras em que o mercado não tem interesse nenhum. Eu gostava de perguntar como é que está a questão da carga aérea, porque para o PCP a questão da produção nacional e a questão da atividade económica nas regiões e na região autónoma dos Açores, com todo o potencial que tem e a importância que tem para essa garantia dos canais de escoamento para a exportação, no sentido amplo, não só no plano internacional, mas como a questão do abastecimento também. E, por outro lado, a questão que tem a ver com o transporte interilhas, porque nós temos em conta que quer a correspondência, os voos de transfer em relação aos gateways, que permitem depois o acesso à ilha, de onde vem o cidadão ou para onde ele se dirige, levanta em particular em picos de procura, nas alturas do verão, etc., tem levantado algumas questões que têm sido uma preocupação e os meus camaradas do PCP Açores e na região autónoma têm vindo a levantar também esse alerta. E, portanto, eu gostava de colocar esta questão do ponto de vista da própria articulação que o próprio Governo Regional tem procurado promover, ou o que é que tem sido feito, para que, do ponto de vista das ligações interilhas, não haja, como às vezes tem acontecido, situações de saturação da oferta, em que depois há passageiros que ficam apiados, digamos assim, por dificuldades na correspondente ligação da ilha para aquele gateway, para dar seguimento ao voo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para terminar, tem a palavra a deputada Berta Cabral.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário Regional. Estando a chegar ao fim esta audição, eu queria precisar aqui alguns aspectos, porque o PSD entregou uma proposta de resolução, e é essa proposta que para nós está aqui em discussão nesta audição, e queria dizer que identificámos dois problemas, e penso que ao longo desta audição isso ficou bem visível, independentemente de todos os outros aspectos que foram aqui discutidos e levantados. E esses dois problemas que o modelo evidencia não devem, do nosso ponto de vista, pôr em causa as virtualidades do modelo. E, portanto, nós temos que precisar de que é que estamos a falar. E é por isso que faço esta minha intervenção final. É porque o modelo tem muitas virtualidades, eu referi-o na minha primeira intervenção, mas identificámos, ao longo deste tempo de execução, dois problemas. Um deles, a complexidade no reembolso, que obviamente todos reconhecem que é uma realidade. E um segundo problema, que é o esforço financeiro que as pessoas, e em particular as famílias, têm que fazer quando viajam em grande número para desenvolver o valor integral do bilhete. E, Sr. Secretário Regional, embora tenha dito que não, eu não sei se percebeu exatamente o que é que eu lhe estava a transmitir, a verdade é que nem precisa ser de outras ilhas, é mesmo de Ponta Delgada e da Terceira, que é frequentíssimo para pessoas que não podem marcar com muita antecedência pagarem tarifas de 500 euros. E, portanto, não vale a pena dizer que não, porque eu faço, eu pago, e portanto eu sei, não é uma questão de diz que disse, eu acontece comigo como acontece com famílias inteiras. Uma pessoa é aceitável. Várias pessoas recorrem a nós, transmitem-nos esse problema, têm dificuldade em suportar 4 pessoas o bilhete integral, para depois serem reembolsadas. É o que nós dizemos, não, mas depois é reembolsado, usa o cartão de crédito. Nós tentamos que as pessoas encontrem a melhor forma de resolver o seu problema, mas o problema existe. E existindo, acho que é a nossa obrigação e nosso dever, e é nesse sentido que vai a nossa resolução, que se estude, que se analise, que se veja se há alguma forma de obviar essa penalização para as pessoas. Mas também devo dizer que, conhecendo bem o modelo, não é colocando as companhias na situação de serem elas a receber o subsídio, porque isso seria impensável e então elas preferiam deixar de operar no mercado. E isso não é possível. Não é possível. Desculpem, mas não é a proposta que o PSD tem. O que o adote, eu estou a falar da minha proposta do PSD Açores, porque estou a fazer audição ao Sr. Secretário Regional dos Açores. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu acho que se estão aqui a misturar assuntos quando, que estão a criar.
Mas estão-se a esclarecer-vos, a parte de permitir um esclarecer. Se a deputada já está dentro do tempo.
Mas, Sr. Presidente, peço que me desconte, porque efetivamente o Sr. Deputado tem a obrigação de saber que são diplomas distintos. Senhor Deputado, tem a obrigação de saber que são diplomas distintos. Eu estou a falar do Decreto-Lei 41-2015 e é em relação ao diploma, ao Decreto-Lei 41-2015, que o PSD apresenta uma proposta de resolução para alteração do Decreto-Lei 41-2015. E é essa proposta que eu estou aqui a citar e é sobre essa proposta que estou, nesta qualidade, a ouvir o Sr. Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas do Governo Regional dos Açores. E ao Sr. Secretário Regional dos Açores, o que nós propusemos foi que se adote as medidas consideradas necessárias e adequadas à simplificação e agilização do sistema de atribuição do subsídio que dispense os beneficiários de fazer o pagamento integral do bilhete no momento da compra. Esta é a nossa proposta e devo-lhe dizer que também acho que não pode ser através das companhias. Tem que haver o estudo de entrar uma entidade independente e uma entidade pública que faça a intermediação deste processo. Muito obrigado.
Que agradeço. O senhor secretário regional tem 15 minutos para responder. Não precisa gastar o tempo todo para responder a todas as suas questões. Vamos então criar condições. Seu deputado, percebeu agora?
Eu não vim cá fazer a audição do secretário regional dos transportes da matéria. Portanto, está a criar confusão. Sou um diploma apresentado pelo PSD para alteração do Decreto-Lei 41-2015.
Senhores deputados, eu dei tempo para que os senhores deputados pudessem chegar a uma conclusão. Nós estamos a discutir iniciativas. Há, de facto, duas iniciativas e daí estamos aqui na audição em concreto dessas iniciativas. Foi por isso que convocamos os governos regionais da Açores e da Madeira. Daí, o Partido Social Democrata, na terceira ronda, solicitou duas intervenções, porque tem duas iniciativas distintas, e foi atendendo a esse pedido que se deu a segunda intervenção do Partido Social Democrata. O Sr. Secretário Regional responde. Para fazer uma intervenção, mesmo, faça favor.
Senhora Presidente, eu queria basicamente sublinhar algo desta intervenção, que o PSD teve direito a duas intervenções e portanto, não, nem sequer vou exceder-me nos comentários relativamente a essa matéria, mas para dizer algo que me parece surpreendente, que é a circunstância de estarmos perante um partido que tem sobre a mesma visão duas opiniões completamente distintas, e isso é bom que fique claro, sublinhando inclusive que também o anterior secretário regional que esteve cá, o da Madeira, também revelou que ele próprio, já não são duas do mesmo partido, ele próprio também tem duas opiniões distintas que se mantém.
A mesa responde interpelações à mesa sobre as condições dos trabalhos, não responde sobre as avaliações nem as decisões políticas dos grupos parlamentares. Se algum grupo parlamentar tiver necessidade de se inscrever um outro deputado ou o mesmo deputado para uma segunda intervenção, a mesa aplica o mesmo efeito. E só não o fez porque não houve solicitações dos seus deputados. Portanto, não percebo sequer a surpresa dos seus deputados. Sr. Deputado Bordias, quem se inscrever para mais uma intervenção? Então tem a palavra, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não quis pôr em causa a opção da mesa, não tinha percebido na altura qual era a questão, já percebi e nesse contexto agradeço então a hipótese de poder fazer uma intervenção muito curta. Do nosso ponto de vista, há uma questão que se coloca nesta discussão, independentemente do posicionamento político, nós sabemos que este modelo de liberalização do transporte aéreo na ligação regiões autónomas com o continente e a liberalização deste mercado e o modelo que foi aplicado do subsídio de mobilidade é um modelo que foi ao longo dos anos, digamos, trabalhado e defendido e aplicado pelo poder político consubstanciado pelos partidos PS, PSD, CDS, e que o PCP, entre outros, tem manifestado essa discordância. Fora essa questão do posicionamento político sobre os modelos, há agora uma discussão concreta também sobre a forma de concretizar as soluções no sentido das pessoas terem menos problemas e terem a vida mais resolvida, mais simples. Terem a vida mais simples. Porque aquilo que hoje se coloca em relação às populações na região autónoma da Madeira e dos Açores, nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, tem a ver com um problema muito concreto e muito objetivo que está identificado por todos e que todos reconhecem que é verdadeiro e que acontece. As pessoas têm que pagar à cabeça a tarifa e às vezes não têm dinheiro para pagar aquele montante à cabeça. O PCP entende, e já o disse nos Açores e já o disse aqui, que essa necessidade de pagar adiantado não devia ser uma obrigatoriedade e já tem vindo a afirmar que essa solução deve, sem prejuízo da questão do favorecimento e da defesa do serviço público, continuamos a defender que esta matéria deve ter uma solução concreta em que as companhias têm que ser chamadas à liça. Eu gostava de perceber, não sei se o Sr. Secretário Regional percebeu já, mas eu ainda não percebi, qual é a solução que o PSD coloca. O PSD defende que seja estudada a solução, parece-me a mim, para os Açores. Para a Madeira já está resolvido, já está no concreto o caminho para a solução. Para os Açores não está. Pode ser diferente, será diferente, não se sabe qual é. E esta indefinição não ajuda ao debate político. Esta indefinição não ajuda ao debate político. Por isso, queríamos chamar a atenção para este aspecto e, aproveitando, de facto, a necessidade, aproveitando a presença e a possibilidade dos governos regionais serem ouvidos nesta Assembleia, não podíamos deixar de fazer esta observação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, passamos às respostas finais do Secretário Regional, os mesmos 15 minutos, não tenho que os gastar todos, mas que não fique nenhuma resposta por dar, só pena termos mais uma interpelação à mesa. Tenha a palavra, Sr.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, eu pedia ao Sr. Deputado Bruno Dias se pudesse dizer objetivamente quais são os contratos que tem consigo e os montantes que estão envolvidos nos mesmos.
São os contratos assinados em 2015 entre a Associação de Turismo dos Açores e a Ryanair Limited, assinados no e publicados em 15 de maio de 2015, em 29 de abril de 2013, e o outro. Perdão, CCP ATA Ryanair Limited 2015, contrato para previsão de serviços, procedido por ajuste direto, e o contrato CCP ATA Ryanair EA 2015, também nos mesmos termos, assinado a 9 de março e o outro em 1 de outubro. São cerca de 100 mil euros nestes. São cerca de 100 mil euros nestes para o contrato de co-branding, em particular daquele aeroporto de Londres, e naturalmente que o processo se estendeu. Eu tenho já estes dois, que foram exemplos concretos que eu queria adiantar. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, eu julgo que eu pedi esta clarificação para saber do que é que nós estávamos a falar. E lamento desiludir a Senhora Deputada e minha estimada amiga Sara Madruga da Costa, porque efetivamente os Açores não pagam às companhias aéreas, sejam elas de baixo custo, sejam elas outras. O que está ali e que foi apresentado pelo seu deputado Bruno Dias, isto é público. Isto são situações públicas, não são pagos, não há pagamento às companhias aéreas. E isto é público. O que foi feito, e é público, foi dois contratos de co-marketing com a Ryanair, para uma rota específica de Londres, no valor de 100 mil euros. Se eu não me engano, a senhora deputada, se pudesse referir quais foram os montantes que referiu em relação ao Porto e à proposta para a Madeira?
10 milhões do Porto e 6 milhões...
portanto, 10 milhões e 6 milhões. Portanto, estamos a falar aqui de co-marketing no valor de 100 mil euros. Julgo que estamos esclarecidos quanto ao nível de apoio que os Açores possam dar ou que possa existir. Além do mais, isto são iniciativas não do Governo, isto é uma iniciativa da Associação de Turismo dos Açores, de promoção dos Açores para captar fluxos em Londres através dessa rota, no montante de 100 mil euros. A senhora deputada referiu 10 milhões para o Porto, se bem me lembro, e 6 milhões para a Madeira. Portanto, julgo que em relação à matéria de apoios, estamos claramente esclarecidos. Os senhores acreditam, os senhores deputados, se me permitem... Não, o Governo não participou nem colaborou nesse processo. Isso é uma iniciativa da Associação de Turismo dos Açores, em que o Governo já teve a oportunidade de responder por ela nos lugares adequados, nomeadamente na Assembleia Legislativa Regional, através da resposta a um requerimento muito recentemente. Portanto, são situações públicas. O Governo dos Açores não apoia companhias aéreas, ponto. Por muito que isso defraude as expectativas e aquilo que alguns dos seus deputados gostassem de ouvir, mas a verdade é essa. Em relação ao relatório, eu já o tenho, recebi o relatório, se não me engano, no dia 10, tenho naturalmente a minha equipa a analisar o mesmo, 10 de maio, tenho naturalmente a minha equipa a analisar o mesmo, ainda não tenho uma posição sobre o que lá está. Daquilo que tive a oportunidade de ir vendo, julgo que para além daquela informação é necessária bastante mais informação para se fazer uma análise rigorosa e criteriosa ao modelo de acessibilidades para os Açores. Em relação à saída da EasyJet, já expliquei, tive a oportunidade de explicar, a saída de uma companhia aérea não é desejável, também já tive a oportunidade de o dizer. Agora, nós acreditamos que as companhias que estão a operar vão dar uma resposta adequada àquilo que é a procura. Aliás, já é público que, tanto ao nível da TAP como de companhias de baixo custo, também reforçaram a sua operação para os Açores. Portanto, não haverá, na nossa perspectiva, e aquilo que se estima, é que não haverá nenhum impacto imediato ou no próximo inverno com a saída destas companhias. Senhora Deputada, eu nunca me recusei a reconhecer o contributo que foi dado pelo Governo da República e a postura que o mesmo assumiu depois da alteração do Ministro da Economia, diga-se a bom da verdade, com a entrada do Dr. Pires de Lima, que substituiu inclusivamente o Ministro da Economia, que era do seu partido. Portanto, a partir desse momento, houve efetivamente uma cooperação efetiva entre o Governo dos Açores e o Governo da República para se encontrar um bom modelo, um modelo que respondesse àquilo que nós entendíamos ser essencial para satisfazer as necessidades das açorianas e dos açorianos. Em relação ao reconhecimento pelo desenvolvimento do alojamento local, eu, mais uma vez, tenho pena de defraudar as suas expectativas, mas o contributo do Governo da República para o desenvolvimento do alojamento local nos Açores foi zero, porque os Açores têm legislação própria para o alojamento local. Portanto, tenho muita pena de defraudar as suas expectativas, mas a realidade é esta. Aliás, o contributo do Governo da República ao longo dos anos, transversal à generalidade dos partidos, para o desenvolvimento do setor do turismo nos Açores tem sido muito reduzido. O desenvolvimento do setor do turismo nos Açores tem-se feito com base no trabalho do Governo dos Açores e dos empresários locais, bem como todos aqueles que trabalham o destino Açores junto dos mercados emissores, para que fique claro e para que seja feita justiça a quem efetivamente trabalha para o desenvolvimento de uma região e para o desenvolvimento do turismo na região. Sr. Deputado Carlos Pereira, naturalmente que a garantia da continuidade territorial é uma obrigação de Estado. Nenhum de nós pode estar disponível a que a mesma seja quebrada sob qualquer pretexto. Entendo que devemos estar disponíveis para avaliar sempre, com base em dados concretos e objetivos, os modelos que estão implementados, tomarmos as melhores opções, mas sempre na perspectiva de assegurar essa continuidade territorial, porque ela é essencial para o desenvolvimento do território nacional como um todo e para que contribua naturalmente para o bem-estar de todas as nossas populações. Em relação ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, eu já tive a oportunidade de responder ao Sr. Deputado, eu lamento, mas o Governo dos Açores não apoia as companhias, nem de baixo custo, nem de alto custo, não apoia companhias aéreas. É uma realidade. Nós trabalhamos muito para tornar os Açores atrativo e para que pudessem ir mais companhias a operar para os Açores. E a resposta a isto também está que, se olhar para o desenvolvimento e para o crescimento do tráfego e dos passageiros desembarcados nas gateways que estão sujeitas a obrigações de serviço público, como Santa Maria e o Pico, que mais que duplicam o número de passageiros desembarcados, também responde por si. O modelo foi desenvolvido nessa perspectiva de criar condições para ele ser competitivo, para que pudessem entrar mais operadores, para que pudesse incrementar o número de passageiros na região e que aumentasse a mobilidade de todos os açorianos. Também,
Pico e Santa Maria.
Pico e Santa Maria. Também gostaria de lhe transmitir que eu não faço a gestão de companhias aéreas. Eu fui administrador de uma companhia aérea durante 6 meses. Foi só. Naturalmente que cada um é responsável pela gestão da companhia que faz e cada companhia tem a sua realidade e, como se vê, se fosse fácil replicar, outros já teriam replicado o sucesso de alguns e não se vê multiplicar-se companhias a replicarem o sucesso umas das outras. Cada companhia tem a sua realidade, tem os seus indicadores, tem as suas formas de funcionar e, naturalmente, que o objetivo de qualquer entidade privada é ter lucro no desenvolvimento da sua atividade e cada um o fará da melhor maneira que sabe e que pode. Em relação à inconsistência na promoção do destino, ó Sr. Deputado, eu acho que há aqui uma grande confusão. Hoje as companhias low cost transportam todo o tipo de passageiros. Não se tipifica os passageiros pelo tipo de companhia que ele viaja, porque as opções de mobilidade estão disponíveis a todos. E há quem opte por ir de uma companhia que tem uma determinada característica, uma determinada oferta em termos de produto, e há quem opte por ir noutra companhia com outras características e com outro tipo de produto. Portanto, julgo que não há aqui nenhuma inconsistência em ter companhias a operar para um destino como os Açores, antes pelo contrário, elas contribuem para gerar fluxos turísticos e também para haver alguma distribuição em relação aos vários segmentos de mercado que visitam e que vão para um destino com as características dos Açores, porque antes de nós termos a alteração a este modelo de acessibilidades, os Açores já existiam também enquanto destino turístico, só que uma percentagem muito elevada da captação de fluxos estava associada à tour operação. E com a alteração do modelo abriu-se aqui a possibilidade aos turistas independentes também de poderem ter acesso mais facilitado a um destino com as nossas características, e isto nada tem a ver com a caracterização social de quem nos visita, mas tem sim a ver com aquilo que é a motivação da visita a um destino com as características dos Açores, que é claramente um destino de natureza. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, eu recebi na semana passada, não lhe quero mentir qual foi o dia, mas julgo que foi dia 10, um ofício do Ministério das Infraestruturas, se bem me recordo, a solicitar a indicação dos membros para o grupo de trabalho. Daí que todas as pessoas que estão seguintes estão prejudicadas, porque o grupo de trabalho ainda não reuniu, porque me pediram foi na semana passada a indicação dos elementos para o constituir. Agora, mais importante do que os elementos para constituir o grupo de trabalho é termos informação que nos permita aferir verdadeiramente o funcionamento do modelo. Essa, para mim, é a grande preocupação, mais do que um grupo de trabalho para aqui ou um grupo de trabalho para ali. O que é importante é termos dados concretos que nos possam permitir avaliar o modelo e tomar as melhores medidas, as medidas mais adequadas para melhorar o modelo de acessibilidades, que, na nossa opinião e na minha opinião, passam essencialmente por simplificar o processo, torná-lo mais acessível às pessoas, sendo que as outras situações, nomeadamente levantadas pela senhora deputada Berta Cabral, da disponibilidade, da necessidade de disponibilidade financeira, eu tive também a oportunidade de lhe dizer: a senhora doutora opta por pagar esses montantes, mas poderia optar por sair por outra gateway com um preço máximo de 300 euros ida e volta. E há aqui uma outra nuance que também convém referir. Ao contrário do que existia no anterior modelo, em que obrigava o residente a comprar sempre as viagens ida e volta, portanto a despender a totalidade do montante. Este modelo permite que sejam adquiridas as viagens apenas one way e posteriormente o regresso, o que implica que assim que faz a primeira perna da viagem pode solicitar o reembolso. Senhora Deputada, pode. Leia a legislação.
Os CPTs é que têm que ser instruídos. Não reembolso. Mesmo que não reembolso.
Posso, Presidente? A legislação que está em vigor é isso que tem mencionado. Mas a legislação que está em vigor permite que quem cumpre uma passagem de ida e volta, depois de executar, mesmo comprando uma passagem de ida e volta, depois de executar a primeira perna da viagem, possa solicitar logo parte do reembolso, ficando a outra parte condicionada à realização da outra perna da viagem. É isto que está previsto na legislação. Se há algum incumprimento por parte dos CTT, é necessário corrigi-lo e a entidade competente deverá atuar nessa matéria. Nós, Governo dos Açores, temos uma linha de apoio a todos os cidadãos, está disponível para, quando surgem situações dessa natureza, nos contactarem e nós clarificarmos as situações e ajudarmos a resolvê-las. Confesso que eu pessoalmente não tenho conhecimento de incumprimento a esse nível. E se ele existir, é necessário, naturalmente, agilizar os processos para que ele possa se cumprir dentro daquilo que é a legalidade e aquilo que está instituído ao nível do procedimento. Agora, a senhora doutora se pagou. Neste caso, foi porque efetivamente foi a sua opção e porque tinha disponibilidade para o fazer, mas a verdade é que poderia ter optado por sair por uma gateway em que o valor máximo que teria que despender num momento seriam 300€ e de volta.
Muito obrigado. Estamos assim por terminada a nossa audição. Queria... Se quiser precisar alguma...
Peço desculpa.
Havendo o conhecimento, tem a palavra.
Se me permite, foi por lapso. A questão da carga aérea. A carga aérea é essencial para os Açores. E foi uma vertente que foi muito descurada por alguns intervenientes políticos na nossa região e que nós tivemos sempre uma particular atenção, porque ela é essencial para a dinamização da economia. E por isso... No âmbito do processo de construção do novo modelo, há uma componente específica dedicada à carga aérea, que ao contrário daquilo que acontece com o transporte de passageiros para as gateways de Ponta Delgada e das Lajes, em que é liberalizado, é impostas obrigações de serviço público. Houve um concurso que foi lançado numa primeira vez, em que ficou deserto. Esse concurso foi... As condições desse concurso foram revistas, inclusivamente foi incrementado o valor base do mesmo, foi ajustado algumas componentes do ponto de vista técnico, o concurso está a decorrer, a nossa expectativa e o nosso desejo é que ele decorra com sucesso, que se concretize, porque ele permite dar resposta àquilo que são as necessidades da região em termos da colocação dos produtos dentro dos timings adequados. E refiro-me essencialmente à questão do pescado. Aquilo que se prevê é que com esta solução de carga aérea possamos ter de segunda a sexta-feira no inverno e de domingo a sexta-feira no verão uma ligação diária triangular entre Lisboa, Ponta Delgada, Terceira, Lisboa, com a garantia de que os produtos chegam a Lisboa antes da meia-noite, com uma redução tarifária de cerca de 40%, se bem me lembro, e que permitirá colocá-los nas cadeias de distribuição com produtos frescos, nomeadamente a questão do pescado. E isto traduz-se numa valorização estimada de cerca de 30% nas transações do pescado, o que trará naturalmente mais-valias muito significativas ao nível da exportação. Recordo que o pescado é o nosso principal produto ao nível de exportação através de carga aérea. A solução adotada é uma solução que responde não só para o presente, mas que responde também para o futuro, uma vez que disponibiliza cerca de 15 toneladas diárias para essas ligações, respondendo assim aos picos de procura. Em relação às ligações interilhas, as mesmas são reguladas por obrigações de serviço público através de um concurso público internacional em que foi dada a concessão do mesmo à SATA Erasur. O contrato de concessão tem um conjunto de mecanismos que respondem aos incrementos da procura. Agora, há uma situação, Sr. Deputado, e com toda a sinceridade e toda a frontalidade que estas coisas exigem, ninguém consegue garantir que haja permanente resposta para determinados picos de procura. Haverá sempre um dia em que a procura há de ser superior àquilo que é a oferta. Agora, nós não podemos estar sistematicamente dimensionados para esse dia, até porque estamos a falar aqui da gestão dos recursos públicos. O que lhe posso dizer é que, ao nível do contrato de concessão, existe um conjunto de mecanismos que estão previstos, que obriga a concessionária a dar resposta a essa procura. Nomeadamente, e nos Açores é algo que é muito característico, que é tráfego direcional, ou seja, termos numa fase da semana o tráfego encaminhado para uma determinada ilha. Naturalmente que o regresso desses voos vem vazios, mas há ali uma afluência de tráfego direcional, e sempre que haja procura dessa natureza que ultrapasse os 70% de taxa de ocupação do avião, a concessionária é obrigada a incrementar a oferta. Sempre que haja listas de espera que ultrapassem, se não me engano, 5% e que não seja possível à concessionária colocar as pessoas que estão nessas listas de espera no prazo máximo de 48 horas na sua ilha de destino, ela é obrigada a reforçar a oferta. Portanto, há um conjunto de mecanismos que estão previstos e que foram considerados ao nível do contrato de concessão, precisamente para dar resposta. Eu recordo que isto foi um processo que decorreu mais ou menos em simultâneo com o processo do novo modelo de acessibilidades, e a nossa preocupação foi sempre prever mecanismos de compensação que possam dar uma resposta adequada àquilo que é a realidade a cada momento do transporte aéreo da nossa região e as necessidades de mobilidade de todos os açorianos e todos os açorianos.
Muito obrigado. Agora sim, julgo que estamos em condições de dar para encerrada a nossa reunião, cumprimentando e agradecendo o Sr. Secretário-Geral dos Transportes e Obras Públicas, Engenheiro Vítor Fraga, e dizer que foi um prazer e julgo que não há nenhuma pergunta que ficou-se por responder. Portanto, muito obrigado a todos e muito boa tarde.
Obrigado.